Meu nome é Jean e este é o Moléculas, um podcast que fala sobre química em 30 minutos ou menos. Este podcast é produzido pelo professor Cedric, do Instituto de Química da Rural, e uma equipe de discentes do curso de licenciatura em Química da UFRJ, mais conhecida como Rural, da qual eu faço parte. Estou aqui também para lembrar a vocês que nós estamos nas redes sociais, tanto no Twitter, @moléculaspod, e no Facebook, Moléculas Podcast. Estamos também nos agregadores de podcast e nas plataformas de streaming como iTunes, Deezer e Spotify. O episódio de hoje é sobre guerra química e esperamos que vocês gostem. Sugestões, pedidos, episódios e críticas podem ser feitas mandando um e-mail para a gente em moleculas.podcast@gmail.com.
Alô pessoal, então aqui é o professor Cedric, direto do estúdio portátil da UFRJ no campus Seropédica. E como o Jean já deu o aviso, nós vamos falar no início sobre agentes de guerra química, que foi também uma sugestão dos ouvintes do programa. E vocês também podem usar o e-mail e as formas de contato para dar sugestões de assuntos que vocês querem que a gente discuta aqui no podcast. Tá? Gente, então é o seguinte, quando a gente fala em armas químicas e o uso de guerra química ou de compostos químicos, né, para no uso do esforço de guerra, né, a gente não está falando em explosivos. Né, então a gente não está falando de compostos químicos que existem, que são utilizados para detonar com armamentos, com veículos ou com infraestrutura de um território inimigo, e sim com armas que são compostos químicos cujo efeito destrutivo tem a ver com a toxicidade das substâncias que compõem essa arma química, que podem ser usadas para ferir, para matar, para causar danos às vítimas, ao meio ambiente, né? E em geral essas reações que estão ocorrendo, que vão levar, por exemplo, à morte de um exército inimigo ou a sua incapacitação, tem a ver com a interação dessas moléculas orgânicas ou não no organismo das vítimas. Tá? Nós também não estamos falando nesse episódio de armas biológicas, que são classificadas como o quê? Como toxinas, ou bactérias, vírus e fungos que provocam infecções e reações imunológicas em seres humanos e animais, que também podem causar dano. Tá? Geralmente, quando a gente fala de armas químicas, a gente está se referindo ao que é considerado tradicionalmente o primeiro uso de compostos químicos em guerra, que teria ocorrido na Segunda Batalha do Ypres, na Primeira Guerra Mundial. Nós já falamos disso no episódio em que a gente discute a síntese da amônia. Mas, por exemplo, existem menções em textos antigos na Índia, como, por exemplo, o Mahabharata e o Ramayana, falam do uso de venenos durante a guerra. Também existem relatos arqueológicos, pelo menos é o que diz o professor Simon James, da Universidade de Leicester, que ele fala, por exemplo, que na cidade de Dura Europos, na atual Síria, numa caverna foram encontrados vários legionários romanos mortos, e o que tudo indica, a morte deles ocorreu por causa dos cristais de enxofre que foram jogados no betume que existia na caverna e que a produção de gases tóxicos que teria levado à morte desses legionários. Então, pelo menos é o que ele defende. Nós vamos colocar o link com essa história nas notas do episódio. Tá? Os agentes de guerra química, eles podem ser classificados em neurotóxicos, pelo dano que eles causam, né? Neurotóxicos, vesicantes, hemotóxicos, sufocantes, vomitivos, lacrimogêneos e incapacitantes. Destrinchando essas categorias. Os neurotóxicos, eles normalmente levam à morte, tá, das vítimas, dependendo do nível de exposição, porque eles causam uma disrupção na transmissão do impulso nervoso, tá? Inibindo uma enzima chamada de acetilcolinesterase. E, em geral, ao inibir essa enzima, uma série de impulsos nervosos são bloqueados, e com isso, questões como, por exemplo, a musculatura do pulmão não consegue mais se movimentar, e com isso a pessoa morre de asfixia. Tá? Então, por exemplo, entre os agentes neurotóxicos, nós temos os agentes da série G, que foram desenvolvidos na Alemanha, por isso que tem esse nome, tá? Nos anos 30, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra, que são, por exemplo, o sarin, tabum, ciclosarin e o soman. Nós temos a série V, que foi desenvolvida no Reino Unido, nos Estados Unidos, nos anos 60, que os mais conhecidos são o agente VX, o VR e o VG. Também são todos organofosforados. Existem agentes mais novos, que foram desenvolvidos na União Soviética e na Rússia entre os anos 70 e 90, que são chamados coletivamente de Novichok, em russo isso significa recém-chegados. Tá? Agentes como o A232, A234, A242, entre outros. Tá? Nós temos os agentes vesicantes, que eles causam erupções e feridas e bolhas na pele. Em geral, são compostos organoarseno, ou seja, são compostos onde a gente tem uma ligação covalente entre um átomo de carbono e um átomo de arsênio. Tá? Mostardas de enxofre, que a gente vai falar um pouco mais no final do episódio, e as mostardas nitrogenadas, que a gente vai falar junto. Outros agentes são agentes hemotóxicos, eles causam toxicidade em células do sangue, por exemplo, hemácias ou glóbulos brancos. Tá? São agentes geralmente baseados em compostos de cianeto ou compostos de arsênio, tanto organoarsênio como também compostos inorgânicos de arsênio. Agentes sufocantes são agentes que causam a perda da capacidade respiratória, não por bloqueio neuromuscular, como os neurotóxicos, mas porque eles reagem direto no pulmão ou nas vias respiratórias. Por exemplo, é o caso do cloro, que é o primeiro agente utilizado em guerra química na era moderna, na Primeira Guerra Mundial, e os que vieram logo depois, fosgênio, disfosgênio, acroleína, bromacetato de etila, entre outros. Existem os agentes vomitivos, eles normalmente não são letais, eles são fortemente incapacitantes, porque eles levam a pessoa a ter uma emese muito severa, tá? Que são compostos como a adamsita, que é um composto também de organoarseno, a difenilclorarsina, pelo nome já deixa claro, é também o organoarseno, e a cloropicrina. Temos os lacrimogênios, que são utilizados muito por forças de segurança no mundo todo para tentar controlar populações revoltadas, né, ou para controlar levantes populares, que são agentes que causam irritação no globo ocular e fazem com que a pessoa chore, por isso que eles são chamados de lacrimogênios. Né? Então, por exemplo, nós temos o brometo de xilila, a mistura de compostos que a gente chama de spray de pimenta, e agentes lacrimogênios como CN, CR, CS e CNS. Alguns são compostos puros, outros são misturas. E além desses, tem também os chamados agentes incapacitantes, que eles causam com que o alvo desses agentes perca completamente a capacidade de lutar ou de fugir, e normalmente isso causa um desmaio. Alguns incapacitantes não são letais, mas a maior parte são, como por exemplo os agentes como a carfentanila e o colocol 1, que são suspeitos de terem sido utilizados em um ataque com armas químicas, que a gente vai falar mais perto do final do episódio. Tá? Então, vamos seguir adiante. Tá? Então, nós podemos também definir, tá? Além, é claro, desse efeito que causa em homens ou animais, nós também podemos falar da questão da persistência, ou seja, existem agentes que duram mais tempo no ambiente, outros se dispersam com mais facilidade. Em geral, os gases se dispersam com mais facilidade, os agentes que são administrados na forma líquida, eles têm uma persistência maior na natureza. E nós também podemos falar da questão da letalidade. Né? Alguns agentes são considerados letais e outros não letais, mas podemos dizer o seguinte: a janela que separa uns dos outros não é muito bem definida, porque em geral a gente usa o ID50, a dose incapacitante média, e o LD50, que é a dose letal média. A gente já falou disso em alguns episódios anteriores. Em geral, se a diferença entre o LD50 e o ID50 for de 100, ou seja, a dose letal é 100 vezes maior que a dose incapacitante, o agente é chamado de incapacitante. Caso não seja, geralmente o agente é considerado como agente já letal. Tá? Vamos seguir adiante. Então, tá? Então, o primeiro uso moderno de usos de agentes de guerra química foi na Primeira Guerra Mundial, a partir do uso do gás cloro, cuja síntese em larga escala foi providenciada por Fritz Haber, que também ajudou a sintetizar amônia, né, na Segunda Batalha do Ypres. E depois outros também foram utilizados, né, como o gás fosgênio, o gás mostarda, brometo de xilila, brometo de benzila, cloroformato de clorometila, difosgênio, cloropicrina, tetacloreto de estanho, que é líquido, iodoacetato de etila, bromoacetona, monobromometiletilcetona, chamado ácido prússico ou HCN, cianeto de hidrogênio, H2S, sulfeto de hidrogênio, o clorotolueno ou cloreto de benzila, o éter de clorometílico e o N-etilcarbazol, né, que são, em geral, são agentes ou irritantes, ou vesicantes, ou sufocantes. Tá? Todos esses que eu acabei de citar foram utilizados entre 1914 e 1918. Tá? Depois, no período entre guerras, a Alemanha continuou desenvolvendo agentes de guerra química, mas disfarçados sobre o fato de que eles estavam trabalhando, entre aspas, com pesticidas, porque pelo Tratado de Versalhes eles não podiam desenvolver armas de guerra. Então eles continuaram pesquisando pesticidas que, na verdade, tinham como ser utilizados como agentes de guerra química. Então, por exemplo, nesse esforço de trabalho que surgiu os agentes neurotóxicos da série G e também outros compostos como o Zyklon B, que foi utilizado depois nas câmaras de gás nos campos de concentração. Tá? Mais adiante agora, nos anos 80, durante a guerra Irã-Iraque, o governo do Iraque aproveitou para fazer um massacre, chamado Massacre de Halabja, também chamado de Sexta-feira Sangrenta, que ocorreu em 16 de maio de 88, quando 40 vilas curdas no norte do Iraque foram alvo, né, de ataques usando gás mostarda e sarin. Tá? Em geral, por causa da atrocidade desse ataque e da grande quantidade de mortes que ele causou, as Nações Unidas criaram a chamada Convenção das Armas Químicas em 97, né? Um pacto internacional, então, que baniu a produção, o estoque e uso de armas químicas, sendo que quase todos os países do mundo, à exceção de 7, assinaram essa lista e se comprometeram a não produzir nem estocar armas químicas letais. Tá? Depois, em 2002, quando ocorreu um sequestro dentro de um teatro em Moscou, tá? Quando as forças de elite russas, se eu não me engano o nome é Spetsnaz, né? E eles entraram para entrar no teatro e libertar os reféns, eles primeiro ventilaram um gás pelo sistema de ventilação do teatro, tá? O que acabou de levar à morte não só dos sequestradores, como também de mais de 100 reféns dentro do teatro. Tá? Até hoje, oficialmente, não se sabe qual foi o agente utilizado, mas tudo indica que foi ou o Colocol-1 ou a carfentanila, que são analgésicos opioides, são análogos, são com estrutura parecida com a da morfina, mas que são muito mais potentes. Tá? Por exemplo, a carfentanila, ela é 100 vezes mais potente que a morfina, e também o potencial dela de morte por depressão respiratória, que é o que acaba matando também quem sofre de sobredosagem de morfina ou de heroína, etc., né? Foi o que acabou matando tanto os sequestradores quanto os reféns. Tá? Mais recentemente, agora em 2013, tá? Ocorreu um ataque que, ao que tudo indica, foi perpetrado pelo próprio governo sírio durante a guerra civil da Síria, na cidade de Ghouta, tá? E ao que tudo indica foi o agente utilizado, foi um agente da série G, foi o sarin, tá? E em geral, embora não tenha, digamos assim, ocorrido uma confirmação oficial, nem o governo sírio, obviamente, também não ia admitir que utilizou, o que se sabe foi o relato tanto dos Médicos Sem Fronteiras como das forças de paz que estavam dentro da Síria e que relataram sim que ocorreu esse ataque. Tá? E em geral, tá? A princípio, esses agentes de guerra química, como a gente já tinha falado, eles são os letais, eles são considerados o uso, a estocagem, e são considerados proibidos, são considerados crimes de guerra. Alguns países têm sim esse estoque, e por causa disso se criou uma organização que não é ligada à ONU, mas ela trabalha em colaboração com a ONU, que é a OPAQ, ou OPAC. É a Organização para a Proibição das Armas Químicas, que foi criada em 97, para tentar fazer com que os países implementem completamente a Convenção das Armas Químicas, tendo, ou seja, né, para não produzir, não estocar e não utilizar armas químicas em guerra. Tá? Antes da gente terminar o episódio, uma curiosidade. Tá? O gás mostarda, ele foi utilizado como arma química, tá? Mas devido a um acidente que ocorreu com o gás mostarda, se observou, por exemplo, que em vítimas que sofriam exposição com gás mostarda, depois se observava especialmente a questão da chamada leucemia, tá? Nas vítimas que sobreviveram à exposição. E por causa de um acidente que ocorreu num navio do exército norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial, se foi se investigar o que estava acontecendo com essas vítimas, tá? E se observou então que lá em 1946, se observou que as mostardas nitrogenadas, tá? Elas estavam causando uma diminuição do número de glóbulos brancos, perdão, no sangue, né, das pessoas que ficaram expostas a esse tipo de agente de guerra química. E se observou que essas mostardas, especialmente as mostardas nitrogenadas, elas tinham uma utilidade para lidar com alguns tipos de câncer, alguns tipos de tumor, especialmente em modelo experimental, em camundongos. O que se observou foi o seguinte, é que essas mostardas nitrogenadas, elas reagem primeiro formando um ciclo de 3 com um nitrogênio com carga positiva, que a gente chama em química orgânica de aziridínio. Esse aziridínio é um ótimo substrato para um ataque de nucleófilos, como por exemplo as bases nitrogenadas do nosso DNA. O DNA então faz uma ligação covalente com esses aziridínios e forma então o DNA alquilado. Esse DNA alquilado, quando a DNA tem que ser copiado para a divisão celular, ele tem que ser duplicado, a enzima não consegue copiar, ela interrompe a duplicação do DNA por causa dessa alquilação no meio do caminho. E com isso, com a mitose bloqueada no meio, a célula entra em um processo de apoptose, morte celular programada. Então, o que acontece? A gente utiliza não exatamente as mesmas mostardas nitrogenadas que eram utilizadas para a guerra química, mas a gente tem toda uma classe de compostos que a gente utiliza na quimioterapia do câncer que a gente chama de mostardas nitrogenadas, que tem exatamente esse mecanismo de ação. São agentes alquilantes do DNA.
Este foi mais um episódio do Moléculas. Obrigado pela audiência. Este episódio foi preparado por mim, Jean, e produzido, gravado e mixado no campus da UFRJ, pelo professor Cedric e por mim. Até o próximo episódio.